Federal decide se abre processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
Votação dos senadores pode arquivar ou afastar a presidenta por até 180 dias.
Mais de 2 milhões de estudantes já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
E a voz do Brasil no caminho da tocha. Neste momento, cidades mineiras recebem o fogo olímpico.
Quarta-feira, 11 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os senadores começaram hoje pela manhã a sessão que vai decidir se o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff vai ser aberto.
Ao todo, 68 dos 81 senadores se inscreveram para falar.
É, e a gente acompanha a sessão desde cedo e traz para você agora o que já aconteceu no Senado e os próximos passos desse processo.
A sessão de análise do processo começou por volta de 10 horas da manhã. Inicialmente, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, negou os pedidos de suspensão da votação e rejeitou as 5 questões de ordem levantadas pelos parlamentares que compõem a base aliada do governo. Uma delas pedia a suspensão do processo até que o Tribunal de Contas da União analise as contas da presidenta Dilma. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, comparou esse processo com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor.
Diferente de 92, cuja denúncia veio do movimento popular, essa não. Essa saiu da sede nacional de um partido político, que foi o partido que perdeu as eleições. Ou seja, quando eles formam a maioria, eles acham que pode tudo.
O principal argumento dos senadores contra a abertura do impeachment é que a presidenta Dilma Rousseff não praticou o crime de responsabilidade e não desrespeitou a Constituição. Se aprovado o impedimento, o senador petista Lindbergh Farias promete recorrer da decisão em todas as instâncias da justiça, incluindo as cortes internacionais.
Eu pergunto aos senhores, qual o crime? Pedaladas não é crime, porque é plano safra, não tem nem autoria da presidenta da República. Os 6 decretos de créditos suplementares é outro escândalo. A base do pedido é toda equivocada. Esses decretos de créditos suplementares não aumentam gasto. Não aumentam. Quem controla o gasto é o decreto de contingenciamento. Então aqui armaram uma discussão técnico-contábil para afastar uma presidenta da República que teve 54 milhões de votos.
Para o senador petista Jorge Viana, se a decisão for pelo afastamento, será cometida uma injustiça com a presidenta Dilma, tal qual ocorreu com outros ex-presidentes da República.
Com esse afastamento, vão estar empurrando a presidenta Dilma para se associar com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que foram os grandes brasileiros que foram vitimados pela intolerância, pelos que não respeitam as regras da democracia.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Solidariedade, afirmou que também vai votar contra o impeachment.
Processo com enormes vícios. Obviamente, o início do processo de impeachment ocorreu por parte de uma vindita, de uma vingança por parte do senhor Eduardo Cunha, em função da maioria da bancada do Partido dos Trabalhadores, votar pelo seu afastamento no Conselho de Ética.
São necessários 41 votos para a abertura do processo de impeachment. A maioria simples do Senado Federal. Reportagem Daniela Almeida.
Daqui a pouco nós voltaremos ao Senado Federal ao vivo com o repórter Ricardo Carandina com mais informações.
E o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Advocacia Geral da União para anular o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff.
Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, destacou que a principal alegação do governo de que o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, agiu com desvio de poder ao aceitar a denúncia e conduzir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff seria subjetiva, o que não pode se comprovar ao analisar um mandado de segurança. Além disso, segundo o ministro, o processo de afastamento da presidenta ferramenta na Câmara foi aceito pelos deputados em uma votação da Casa. Zavascki foi sorteado relator no caso na noite desta terça, horas após a Advocacia-Geral da União protocolar uma ação em que pedia para anular o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Com a decisão, o Senado mantém a votação desta quarta-feira, que pode decidir pelo afastamento da presidenta. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
E foi criado hoje o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o Sinter, que unifica as informações de titularidade dos imóveis de todo o país.
O decreto que cria o Sinter foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Cada imóvel vai ter um código identificador, como o Renavan, que existe para o registro dos veículos.
Com o Cadastro Nacional, vai ser possível identificar cada casa, apartamento, loja ou terreno por um número. Também vai mostrar se aquele imóvel ou seu proprietário tem alguma pendência.
O objetivo é melhorar o acesso para as administrações públicas da União, dos estados e dos municípios, garantindo regularizações fundiárias, além de combater a corrupção e a lavagem de dinheiro.
Voz do Brasil!
Faltando 9 dias para o fim do prazo de inscrição para a edição deste ano do Enem, mais de 2 milhões de estudantes já entraram na página do exame na internet e se inscreveram.
O exame é porta de entrada para diversos programas de acesso ao ensino superior.
Já são quase 2 milhões e 30 mil estudantes inscritos na edição deste ano do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A taxa de inscrição é de R$ 68,00 e, neste ano, o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Quem está concluindo o ensino médio em escolas da rede pública, além de candidatos que se declararem carentes, estão isentos da taxa de inscrição. Para essa edição do Enem, o Ministério da Educação lançou uma novidade. É a Hora do Enem, um programa na televisão e uma página na internet com exercícios e plano de estudos para o exame. É uma opção para quem não pode pagar por um cursinho. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, comentou hoje a Hora do Enem e outras ações do Ministério para ajudar na preparação dos candidatos.
Fizemos a Hora do Enem. Vocês liguem a TV Escola todo dia, 18 horas, para ver a qualidade dos programas. Todo dia, uma questão complexa do Enem é discutida com alguns professores, é explicado em detalhes, para ajudar, 40 TVs públicas aderiram, inclusive a TV Futura também aderiu à nossa rede. E nós temos 41 televisões fazendo todo dia a Hora do Enem. E no final de semana, um intensivo do Enem. Além disso, nós criamos o portal A Hora do Enem. Temos 1.600.000 inscritos que vão ali, dizem qual é o curso que quer fazer, qual é o tempo que tem para estudar, respondem algumas questões e recebem um plano de estudo e um diagnóstico preliminar. E fizemos um simulado do Enem em 2 fins de semana, 711 mil participantes.
A nota do Enem é usada como critério de seleção para acesso às universidades federais por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, além de bolsas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, para financiar os estudos pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, participar do Programa Ciências Sem Fronteiras ou ingressar em vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. As provas do Enem, deste ano, estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. As inscrições vão até o dia 20 de maio e são feitas exclusivamente pela internet. Basta acessar enem.inep.gov.br. Reportagem Eduardo Biagini.
7 e 9.
E hoje, 1.500 famílias comemoraram o recebimento da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Desta vez, as chaves do novo lar foram entregues na cidade de Guarulhos.
O conjunto habitacional Portal Flora tem 25 blocos divididos em 4 residenciais. O investimento foi de R$ 126,5 milhões. No total, são cerca de 6 mil moradores de famílias que têm renda mensal de até R$ 1.600. A ministra das Cidades, Inês Magalhães, entregou as chaves para os beneficiários na cidade da Grande São Paulo.
Metade das pessoas que estão aqui hoje vão sair de áreas de risco. Hoje elas vivem na beira do córrego e vão ter acesso a essa moradia, que é uma moradia segura, né? Que é uma moradia que pode ser um passo isso para que elas mudem a vida em outras áreas também.
O Minha Casa Minha Vida já favoreceu mais de 10 milhões e meio de pessoas, com a entrega de 2 milhões e 600 mil moradias em todo o país. Na terceira fase, vão ser contratadas mais 2 milhões de unidades até 2018. Só no estado de São Paulo, foram 465 mil unidades entregues. Reportagem Leonardo Meira.
E o programa Minha Casa Minha Vida ajudou a reduzir o déficit habitacional no país.
Entre 2010 e 2014, o déficit médio anual foi reduzido em quase 3% entre a população mais carente.
A conclusão é de um estudo da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Milhões de brasileiros que não tinham acesso aos sistemas de financiamento habitacional deixaram de pagar o aluguel.
Sair do aluguel, morar na casa própria com espaço para a família. A diarista Adriana Pereira, que sempre morou em Ceilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília, foi beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Sempre foi assim muito apertado, então durante muito tempo nem dava para fazer aquisição de imóveis, porque o fato de você morar de aluguel, você não tem como investir em imobiliário, porque você não sabe onde que vai ser a próxima casa.
Antes, Adriana pagava R$450 por mês no aluguel de uma kitnet. Agora, paga cerca de R$42 mensais em um imóvel próprio.
O gostinho de você mexer, de você arrumar, de você organizar é totalmente diferente. Porque hoje eu posso dizer minha casa.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a maioria das casas do programa são destinadas ao segmento que representa mais de 90% do déficit habitacional do país e não tem acesso a moradia digna com financiamentos convencionais.
Dá para você sonhar, eu já consigo fazer planos ao longo prazo. Imaginar num futuro próximo um investimento, de até conseguir comprar um carrinho, guardar um dinheiro, coisas que antes era impossível.
Entre 2009 e 2015, o Minha Casa Minha Vida contratou 4 milhões e 200 mil imóveis. Desse total, 2 milhões e meio já foram entregues. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Já no Senado, neste momento, uma movimentação de volta dos senadores da sessão que decide a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, sessão que está interrompida por enquanto, não é isso?
É isso mesmo, e nós vamos então agora para o Senado, ao vivo, com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Boa noite, Carandina, como é que está o andamento da sessão por aí?
Olá, Helen, boa noite a você, o Luciano e o ouvinte da Voz Brasil. Bem, a pausa que foi feita há cerca perto de uma hora deve estar terminando, a sessão deve ser retomada daqui a pouco, e até agora falaram 22 dos quase 70 senadores inscritos, cada um 15 minutos para fazer uso da palavra. Neste ritmo, os debates só devem terminar de madrugada. Depois, os senadores se manifestam o autor do relatório que recomenda a abertura de processo contra a presidenta, senadora Antônia Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Na sequência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta a defesa da presidenta Dilma. O líder do governo no Senado, explicou qual vai ser a postura em relação a um novo governo caso a presidenta Dilma seja realmente afastada. Ele disse que deve ser feita uma oposição firme.
Não uma oposição ao Brasil, como o PSDB e o DEM fizeram, com pautas bomba, com a defesa de um corporativismo mais atrasado, mas certamente que nós seremos muito duros na fiscalização, inclusive das promessas que eles estão fazendo de que o Brasil vai melhorar.
E, Carandino, o que vai acontecer depois do resultado da votação?
A votação vai começar depois da apresentação da defesa. Para dar início a essa votação, é necessária a presença em plenário de pelo menos 41 dos 81 senadores. Caso o relatório seja aprovado, a presidenta vai ser afastada por até 180 dias, período em que o Senado vai fazer o julgamento. Durante o afastamento da presidenta, o vice Michel Temer assume interinamente a presidência da República. Ao vivo, Ricardo Carandino.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica percorreu hoje mais cidades mineiras, Gouveia, Cerro e Guanhães.
Em Governador Valadares, onde vai pernoitar, a tocha terá uma noite com muita festa, num percurso de 13 quilômetros e com direito a voo de paraglider, uma espécie de paraquedas.
E um dos condutores da tocha, o índio e jornalista Douglas Krenak, falou com a Voz do Brasil.
É um sentimento muito alegre. feliz porque a chama olímpica, ela representa paz, união, né? E isso é o que o meu povo e vários povos indígenas do país aqui, do nosso Brasil, busca.
O ministro do Turismo, Alessandro Teixeira, ressaltou que o revezamento da tocha olímpica em todo o país está apresentando o Brasil ao mundo.
Esse é o elemento central para definitivamente colocar o Brasil como destino para o mundo. A tocha vai percorrer todas as regiões do país, principalmente cidades com cunho turístico, importância histórica. As pessoas acompanham isso. É a porta de entrada para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
E atenção, o revezamento continua. Amanhã a tocha continua por Minas Gerais, passa pela cidade de NAC, Coronel Fabriciano e Itabira.
E as Olimpíadas estão estimulando crianças e jovens a praticarem esportes.
O programa Transforma, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, está capacitando professores que estão levando novas experiências e técnicas para as escolas.
E já tem estudante treinando para novas modalidades.
Os Jogos Olímpicos de 2016 terão disputas em mais de 40 modalidades esportivas. Boa parte delas é pouco conhecida no Brasil, como é o caso do rugby. Mas na Escola Municipal Guimarães Rosa, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o esporte já passou a fazer parte do dia a dia dos alunos. Os estudantes treinam 3 vezes por semana no contraturno escolar e praticam outros esportes, como explica a professora de Educação Física, Lúcia Imbrósio.
Nós começamos a desenvolver esse trabalho com eles, então é um esporte que hoje que o Transforma proporcionou, né?
A estudante Marcélia Amorim, de 14 anos, não gostava de participar das aulas de Educação Física, mas depois que começou a jogar rugby, se encantou com o esporte.
Tive que aprender a correr, tive que fazer várias coisas, jogar mais com meninos, porque os meninos não gostam de jogar. E foi assim, fui gostando e até hoje, 3 anos jogando.
Outra atividade esportiva desenvolvida na escola é o atletismo. E os alunos contam com o apoio e incentivo do ex-atleta olímpico Edgar de Oliveira.
Os olhinhos deles como brilham quando vê que eu participei de 2 Olimpíadas e que estou ensinando, passando isso para eles, é algo assim fantástico.
Um dos destaques entre os alunos é Vitor Hugo da Cruz, de 14 anos, que já tem 1,77 m de altura. Ele quer aproveitar essa vantagem e seguir carreira no esporte.
Se é oportunidade, acho que eu vou ser velocista, vou correr bastante.
As atividades esportivas chegaram até a Escola Guimarães Rosa por meio do Transforma, programa de educação do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O gerente de educação do Comitê Rio 2016, Wanderson Berbati, explica como funciona.
O programa, basicamente, ele capacita os professores para que eles, capacitados, possam desenvolver atividades ligadas tanto à parte dos valores olímpicos e paralímpicos, como também de novos esportes nas escolas.
O curso pode ser acessado por educadores de todo o país. O endereço é e-proinfo.mec.gov.br. Reportagem Ney Pereira.
7:18.
Conflitos armados, graves crises econômicas ou políticas, essas são algumas das situações que causam fluxos migratórios no mundo.
O Brasil está dentro desse contexto. Aqui vivem quase 9 mil refugiados de 79 nacionalidades.
Este número é quase 130% maior do que a quantidade registrada há 5 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça.
O Brasil tem desempenhado o papel de protagonismo na crise dos refugiados, tanto na Síria quanto em outros países, como mostra o último relatório dos refugiados no Brasil. O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, acredita que ajudar os refugiados é um dever para países como o Brasil, que tem uma história ligada à imigração.
Ele precisa dar a sua contribuição na resolução desse problema de migrações em virtude de crises políticas, em virtude de crises econômicas e também de conflitos armados.
Nos últimos 5 anos, os pedidos de refúgio no Brasil cresceram quase 3.000%. O maior grupo de refugiados já reconhecidos é o dos sírios, eles são quase 2.300. Em seguida, vem angolanos, colombianos, congoleses e palestinos. É o caso de Ahmad Hamada, que é palestino, mas vivia entre a Síria e o Líbano antes de vir ao Brasil. Ele tem 31 anos e hoje aluga um apartamento no Rio de Janeiro, onde ganha a vida vendendo salgados árabes em uma banquinha no bairro do Botafogo.
Eu quero fazer restaurante comida árabe. Brasileiro aqui gosta de comida árabe, muito gosto.
O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, explica como as políticas do governo ajudam a dar mais dignidade à vida de pessoas que passaram por dificuldades em seus países de origem e precisam reescrever as suas histórias.
Esses esforços são criar uma rede de acolhimento, casa de passagem, assistência e atenção a esses imigrantes, aulas de português, aulas de empreendedorismo para garantir a geração de renda própria e documentação adequada, documentação tanto civil como de trabalho.
O número de refugiados reconhecidos no Brasil passou de pouco mais de 3.900 em 2010 para mais de 8.860 neste ano. Reportagem Paola de Orte.
Já é possível abrir e fechar conta em banco pela internet.
A medida foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional.
O serviço é opcional e cabe às instituições financeiras garantir a segurança do processo.
A ideia é facilitar a vida dos brasileiros. E as regras para abrir ou fechar contas pela internet são as mesmas que já existem atualmente, segundo a chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Silvia Marques.
Regras, por exemplo, de tarifas. Então, as regras são as mesmas. Regras relacionadas à transferência de dados cadastrais. Regras relacionadas à adequação de produtos e serviços financeiros. As regras relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. Então, todas essas regras são válidas.
Segundo Silvia, a medida do Banco Central vale para conta corrente e poupança. O banco que disponibilizar a abertura pela internet também é obrigado a permitir o encerramento da conta por meio eletrônico. Cabe à instituição bancária criar os mecanismos para garantir a segurança dos processos. Quem já soube da novidade, gostou.
Bem melhor, né? Não teria toda essa ocupação de estar pegando um banco, cadeira, esperar e nem nada.
Tive que ir na agência duas vezes para abrir a conta. É porque eu esqueci um documento em casa e no outro dia tive que voltar com o documento. Então, se fosse pela internet, seria muito mais rápido, era só escanear o documento e mandar rapidinho.
A abertura de contas pela internet é uma possibilidade a mais para os clientes bancários. Mas quem prefere ir à agência, como a maquiadora Virgínia Moreira, pode ficar despreocupado.
Pode até facilitar. Eu conheço muita gente que faz tudo pela internet, mas eu sinto uma certa insegurança.
Os bancos não são obrigados a oferecer o serviço. A nova resolução apenas autoriza que o procedimento seja feito. Reportagem Thaisa Dias.
Voz do Brasil!
Até sexta-feira, dia 13, todos os estados do país já vão ter recebido 100% das doses da vacina da gripe, que também previne contra o H1N1.
Portanto, o Ministério da Saúde reafirma que não vai faltar vacina e que todo o público-alvo da campanha será vacinado.
A expectativa é imunizar 54 milhões de pessoas entre idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, gestantes e portadores de doenças crônicas.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 20 de maio e a vacina está disponível de graça em todos os postos de saúde do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Senado Federal decide se abre processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
E votação dos senadores pode arquivar ou afastar a presidenta por até 180 dias.
Mais de 2 milhões de estudantes já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
E a Voz do Brasil no caminho da tocha. Neste momento, cidades mineiras recebem o fogo olímpico.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Do TCU. Atenção, gestor e conselheiro de saúde. Você está convidado a participar de um questionário de autoavaliação que servirá para melhorar a saúde em seu estado ou município. O objetivo do questionário é fazer uma avaliação da governança e gestão em saúde junto às secretarias, conselhos e comissões bipartites dos estados e municípios. O resultado ajudará a identificar pontos críticos e induzir melhorias na saúde e no serviço prestado ao cidadão brasileiro. Esse trabalho é uma parceria entre o Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas Estaduais e Municipais e o Instituto Rui Barbosa. O questionário está disponível no portal do TCU até o dia 13 de maio. É só clicar no banner Governança e Gestão em Saúde. Participe! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.